Notícias Agrícolas volta com a sua programação nesta sexta-feira, dia 13 de março de 2020, e volta focando agora no mercado do milho. Durante toda essa semana e nos últimos dias, nas últimas semanas, a gente tem visto o mercado do milho caminhar meio que independente de toda essa questão do coronavírus, toda essa movimentação intensa nos mercados internacionais, mas principalmente aqui dentro, tem aí trabalhado meio que descolado dos demais mercados, observando aí os seus próprios fundamentos, né? E para a gente entender o que isso quer dizer exatamente, por que que as coisas caminham dessa forma para o mercado do milho, a gente convidou para conversar conosco agora o Roberto Carlos Rafael, que é analista de mercado da Germinar Corretora. Roberto, muito boa tarde para o senhor, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas mais uma vez, para nós é um prazer.
Boa tarde, Carla, boa tarde a todos os amigos do Notícias Agrícolas, é um prazer estar com vocês também, viu?
Roberto, vamos começar pelo mercado de Chicago, porque eu imagino que ele tenha tido também uma certa pressão dessa questão toda causada pelo coronavírus, a despencada dos preços do petróleo e tudo mais, mas se a gente observar em comparação com a soja, por exemplo, essa pressão foi muito menos agressiva, muito menos intensa, né?
Foi muito menos intensa. Realmente foi bizarro o que aconteceu com o mercado de milho em Chicago, porque a gente imaginar que, por conta dessa crise, que eu estou chamando aí de vírus óleo, né, que é de coronavírus e o óleo e o petróleo, né, depois nós tivemos mais uma aí, que foi as aprovações, os vetos do presidente e ampliando o teto do BPC, que ajudaram a incorporar um pouquinho um grau de risco maior aí nas questões fiscais brasileiras. Mas assim, vem do Chicago, que acho que a gente vai ter que falar realmente bem focado em partes, né? Vem do Chicago. Foi muito bizarro o que aconteceu. Petróleo caindo 30% e a gente teve Chicago aí que no comecinho lá de fevereiro estava alguma coisa ao redor de 3,85, chegou a passear nos 3,60 e pouco, e agora está praticamente estável, ou seja, a soja caiu muito mais que o milho, todos os outros ativos, principalmente os financeiros, não precisamos nem falar, está todo mundo vendo nos jornais, né, de manhã até a noite. Então, assim, foi muito bizarro. A minha análise, é uma análise minha que eu acredito, por que que isso aconteceu, é que, na verdade, a gente está chegando, os preços de Chicago estão muito próximos dos custos de produção do produtor americano. Então, acho que por isso não teve um impacto tão grande, porque, volto a dizer, uma queda de 30% do petróleo era para ter tido um impacto significativo, né? E isso, lógico, a gente está vendo neste momento. Precisamos ver tudo o que vai acontecer pela frente, porque um impacto desse, se Chicago de repente viesse com preços mais baixos em milho, né, ajudaria um pouco as produtoras de etanol nos Estados Unidos. Eu acho que lá eles vão ter uma grande dificuldade, porque os preços estão praticamente aí estabilizados, não caíram como os outros ativos, e principalmente quando a gente fala em relação ao petróleo.
E se a gente observa esse movimento, a gente consegue entender mais ou menos como as coisas vão caminhar aí nas próximas semanas, apesar da continuidade da crise instalada por conta do coronavírus, Roberto?
Olha, o que acho que a gente pode exatamente prever, a gente tem, na verdade, temos aí agora no dia 31, sai a primeira intenção de plantio americano. Provavelmente deve aí se confirmar algo ao redor de 2% a 3% de aumento de área. Tá? Se vier realmente validarem esses números, que estamos na expectativa de que isso talvez valide muito próximo do que foi o outlook americano, eu acredito que Chicago ele vai permanecer, tá, nos níveis que estão. Então, veja, Chicago para frente, a gente tendo uma situação em área crescendo de 2% a 3%, que é o esperado, tá? Depois que passar toda essa onda de mercado está panicando aí com toda essa história, na minha opinião, né? Panicou muito fortemente com essa história do coronavírus, eu não acredito que Chicago, depois que todos os ativos talvez estejam voltando, Chicago também pode ter uma pressão e subir. Eu acho que o retorno dele vai caminhar lá para os 3,80, 3,90, dentro de uma situação onde a gente fala numa situação depois de plantio, condições climáticas adequadas, tá? Pois se vão ter problemas com o clima lá para frente, é outra história. Numa situação normal, eu acho que Chicago também, na hora que retornar, não vai extrapolar números, não. Eu acho que ele vai se acomodar naqueles patamares de 3,80 aí, que é antes dessa crise fortíssima que nós estamos tendo.
Tá. Roberto, a gente sabe que diferentemente do que acontece com a soja, a formação dos preços no Brasil do milho, hoje ela já é muito mais independente do mercado internacional do que acontece em Chicago. Tanto é que, embora a pressão tenha sido limitada, aqui no Brasil as cotações continuaram extremamente firmes, né? Mercado muito forte ainda, preços bastante elevados. O que deu tanto suporte a essas cotações nesse momento também de crise para os preços do milho aqui no Brasil durante esse período?
Eu acho que o primeiro fator, acho que um mês atrás nós demos uma entrevista para vocês, a minha observação é de que, na verdade, os melhores preços que nós teríamos nesse semestre seria agora no mês de março. Foi a observação que eu fiz lá atrás e continuo achando isso. Tá? Agora, que lógico que ficou potencializado com a questão dólar. Mas indo para o primeiro fator, nós tivemos um volume muito significativo de exportação no passado e houve um enxugamento dos estoques de passagem. Tá? Então, o volume que nós tivemos de exportação foram recordes, 43 milhões de toneladas, apesar do governo estar colocando ainda na Conab, estranhamente para mim, um número de 41 milhões e 100 mil toneladas só de exportação, mas foi 43 quando você pega pelo CSEX. Tá? Então, houve um esvaziamento dos estoques de passagem. Aliado a isso, no mês de março, nós tínhamos todo um direcionamento da classe produtora na colheita da soja. Né? Uhum. Mas ainda nós teríamos também o aumento do custo do frete em função também da colheita de soja. Então, nós tivemos diversos fatores que mostravam que nós teríamos, mesmo com alguns estados colhendo milho, como no sul do país, né, nós teríamos realmente uma situação de pressão com viés de alta, que foi que se confirmou e se potencializou por conta do dólar. Então, esse foi o fator março, como nós estamos vendo. Tá? Falando um pouco do dólar, o dólar também foi bizarro, não entendi o que aconteceu, apesar que tem as suas explicações, mas o dólar, nós fomos o país que teve a maior desvalorização cambial nesse ano. Tá? Em alguns momentos, a cesta de moedas, ela era... pressionava o dólar, onde ela ganhava frente ao dólar, e aqui no Brasil o real se desvalorizava. Sim. Então, até uma inversão, quer dizer, se você pegar esse fator, ajudou muito fortemente a se pensar assim, olha, por que o câmbio nesse momento, mesmo não tendo exportação, estaria afetando? O pessoal começa a imaginar que talvez tivesse que importar, então a gente estamos trabalhando muito em cima de preços de internalização de produto, de importação de produto. Então, o dólar também teve um fator muito importante para essa subida, mas eu diria que foi o enxugamento da oferta, os estoques de passagem e um direcionamento, um foco na colheita de soja, foi o principal fator motor aí para ter essa pressão nos preços do milho, tá? Que para mim é esse mês de março.
Certo.
Eu já vejo já agora a partir de abril, a gente tem aí algumas informações que a safra de verão está numa faixa de 50%, mas nós temos aí alguns estados importantes, por exemplo, como Minas Gerais e Goiás, que a colheita só está começando, né, do milho, ela vai começar a se intensificar. Então, são estados que, inclusive, a gente tem visto muito uma alta até mais significativa em São Paulo, com a BMF refletindo isso, porque a formação de preço da BMF é Campinas, né? Agora, a partir de final de março, abril, a gente começa a ter uma oferta maior da safra de verão, oriunda de uma colheita no estado de Minas, que é uma safra próxima de 5 milhões de toneladas. Tá? Então, assim, a pressão é agora, por conta desses fatores que a gente falou.
Tá. Bom, vamos por partes, então. A questão do dólar, a gente sabe o que motivou altas tão significativas. A gente vê uma, né, uma corrida realmente dos investidores, né, Roberto, para o dólar, o que é natural num momento como este, pânico generalizado, informações desencontradas e tudo mais. Agora, essa questão da oferta e dos estoques. Se a gente olha os estoques ainda muito enxutos, né, aqui no Brasil, e essa preocupação com a safra de verão, a gente tem cerca de 50% colhido. Essa safra, assim como pontos do Brasil que sofreram na soja com problemas de clima, isso aconteceu no milho também e isso reduz a entrada da oferta da safra de verão nesse momento?
Sim, vai reduzir principalmente no estado do Rio Grande do Sul. Isso daí a gente já está falando de uma quebra aí no estado, algo ao redor de 20% a 25%.
Tá.
Isso é mais ou menos 1 milhão de toneladas. É lógico que o Rio Grande do Sul sofre com isso, né? E isso também se esparrama pelo Brasil com uma preocupação que é uma safra de verão, vamos dizer assim, psicologicamente é uma safra de verão menor do que a gente tinha esperado. Agora, a gente vem aí com uma questão de safrinha, ok? Estamos com ela praticamente sendo consolidada, exceto aí, por exemplo, Goiás, Mato Grosso do Sul, que nós temos aí alguns atrasos, em algumas regiões de São Paulo até se perdeu um pouco o prazo de plantio em função de atrasos no plantio da soja, possivelmente da colheita da soja, liberando a terra agora para o milho, né? Então a gente vai ter, na verdade, agora um outro foco para ver, que são as questões da safrinha. Temos algumas preocupações com o clima, mas nós estamos prevendo uma safrinha com volumes aí que podem ser recordes se nós não tivermos problemas climáticos, né? Para a questão safra de verão, eu acho que as coisas começam a se acomodar agora, quando a gente vai ter aí final de março e abril, algumas regiões importantes colhendo o milho, tá? Então, são regiões que vão, na verdade, aumentar a oferta, principalmente aí para o estado de São Paulo, tá certo? E que pode, eventualmente, estarmos falando que o milho chegou num nível de preço, pelo menos agora, março, talvez no seu topo, subindo um pouquinho mais para o que está acontecendo esses dias, né? Então, a gente, na verdade, pode ter ainda uma pressão pequena, mas o produtor precisa tomar cuidado que agora, em final de março e abril, vai ter um aumento de oferta.
Roberto, essa questão da safrinha é um outro ponto de preocupação, né? A gente já recebe relatos aqui dos produtores falando de um atraso no plantio em alguns estados-chave ali para a produção de safrinha, como Goiás, por exemplo, regiões do Mato Grosso do Sul, e o plantio se excedendo para um período onde as lavouras podem sentir ou sofrer alguns riscos, né? Você tem essa percepção também? Você tem, dentro da sua análise também, está contabilizado algumas ameaças que a safrinha 2020 pode sofrer também?
Concordo plenamente com o que você falou. Realmente a gente tem aí algumas regiões que estão faltando chuvas. Existem, pelos mapas de climáticos, eu vejo muito os próximos 10 dias, tem uma chuva chegando aí em MS, nas regiões, na semana que vem. É pouca, mas se ela precisa acontecer, que senão as preocupações vão aumentando. Mas eu acho que ainda é cedo para falar em algo, não, olha, vamos ter uma grande quebra, tal, não, temos que acompanhar. Não começa muito bem essa questão climática, com um pouco de falta de chuva em alguns estados importantíssimos aí de produção de safrinha, tá? Então, realmente, há que se acrescentar esse fator, que temos que acompanhar agora a questão do desenvolvimento da safrinha e ver o que vai acontecer. O clima não tem ajudado aí recentemente.
Tá. Roberto, se a gente fala de preços, você fala, né? A gente pode ter encontrado um topo em março, mas pode ver aqui, né, ver aqueles ajustes e tudo mais. Hoje a gente vê preços base Campinas bem próximo dos R$ 60 por saca. Se a gente vai para o interior do Brasil, a gente também vê preços ali acima dos R$ 45, R$ 44 em alguns pontos do Brasil. Essa é uma tendência de manutenção? Esses são preços que devem se manter aí nos próximos meses ou nas próximas semanas? Ou à medida em que o dólar vai também se ajustando em patamares ligeiramente mais baixos, esses preços de milho vão acompanhando? Qual que é a sua perspectiva de preço?
Eu acho que o mercado também vai estar muito focado em preços lá para frente, que é o que a gente está falando. Primeiro, clima e câmbio também. O câmbio, eu acho que nós também tivemos aí o pico, a não ser que as coisas... Nós estamos trabalhando um momento com muita histeria e também incertezas, né? É isso que deixa o mercado panicado e com muitas... Vamos ficar vendo muito pânico, euforias, como a gente viu hoje, a Bolsa Brasileira subindo forte, agora já está se ajustando para baixo novamente, para volumes mais inferiores. Mas o câmbio, eu acredito ele muito mais em patamares abaixo de 4,50, tá certo? Então, isso é quando as coisas se normalizarem, tá? Tem a questão climática, como nós estamos falando. Agora, para esse período agora que nós estamos falando aí de março, abril, o que há de se considerar isso? Aquela foco para a soja vai acabar, então o produtor entra para o milho. Os preços estão interessantes. Se de repente a gente tiver uma redução do câmbio, a oferta pode ser maior, porque o produtor vê uma diferença de preço muito grande. Se você pegar hoje os preços que estão praticados aí para safrinha, são tudo abaixo de R$ 50,00, e quando você vê hoje o contrato de maio próximo de R$ 53,00, o CPEA e talvez o contrato de março vai se encerrar aí próximo de R$ 57,50 a R$ 58,00, tá certo? Então, o produtor vê uma diferença de preços aí muito grande, tá certo? E essa comercialização da safrinha, ela não está acontecendo como deveria, porque a diferença é grande, o consumidor joga um preço mais baixo, o produtor vê o mercado spot agora, vê que está muito alto e não chega-se num acordo, tá? Mas agora, essa questão para abrir para frente é que eu digo para o produtor ficar alerta. né, ficar sintonizado, que o câmbio às vezes pode cair, o aumento de oferta vai chegar, e se de repente as condições da safrinha de desenvolvimento de lavoura forem boas, né, lógico que o preço do milho está extremamente convidativo, tá certo? Em relação ao preço de safrinha, haverá aqueles produtores que estarão colhendo, eles devem começar a colocar o produto no mercado. Além do que, a característica dos produtores que plantam safra de verão são produtores, se você pegar numa forma geral, eles não são tão produtores considerados grandes, né?
Certo.
Então, tem uma necessidade de colher seu produto e começar a gerar uma receita para pagar os seus compromissos, né? Então, eu vejo assim, há de se avaliar essa questão, mas é lógico que o produtor vai ficar focando também com o clima de safrinha, essas coisas complicarem, pode ser que a gente tenha uma certa retração, e essa retração pode ajudar nos preços também. Mas eu acredito muito mais que, tirando esse foco de colheita, porque o que nós estamos passando no mês de março é exatamente uma falta de produto no mercado.
Exato.
Né? Por conta do volume que foi enxugado nas exportações, e tínhamos um estoque de passagem muito pequeno, e o foco na colheita da soja, e quem tinha milho, né, estava preocupado com colheita de soja, ou vendo os preços subirem, não queria vender, reteve a sua oferta.
Roberto, essa é uma situação onde a gente vê todo esse cenário que você está nos descrevendo, também se complementa com alguns relatos que nós temos também de produtores, que o volume de negócios não acontece como você disse, né, a comercialização da safrinha não acontece como deveria, né, justamente em função disso, né, o ritmo dos negócios não flui justamente diante de todas essas incertezas que você pontuou, que são incertezas muito próprias desse mercado. É isso que mantém realmente o produtor um pouco mais retraído agora?
Olha, eu acho que a explicação dessa retração e o aumento dos preços foi por conta desses fatores principais que eu te falei.
Uhum.
Lógico que a questão safrinha com uma certa preocupação com o clima, isso vai segurar mais ainda o produtor para não fechar os seus negócios a termo para entrega na safrinha.
Tá.
Tá? Então, acho que ele impacta muito mais uma análise do que vai acontecer em termos de comercialização para o período safrinha e pós-safrinha, do que agora que se você tem um hiato para a chegada da safra de verão, com estoques reduzidos, né? E você tem depois uma grande safra acontecendo durante o período de safrinha. Então, o produtor, para a safrinha, ele está preocupado por essas questões, até mesmo porque ele tem que saber se ele vai ter uma produtividade, uma produção que ele espera dentro de uma situação normal. Como ele não sabe as preocupações com o clima, ele também segura. E essa é a diferença de preço. Você pega o preço de safrinha aí na BMF, está numa faixa de 46, 47, né? Então, para um mercado spot 57, tem diferenças de 10, 12 reais em algumas regiões. Então, na verdade, isso é que está segurando o produtor para negociar lá para frente. Para agora, para a conclusão da safra de verão, eu acho que o produtor vai ficar atento a esses bons preços que está tendo no mercado, tá certo? Mas olhando o clima de safrinha também.
Certo. Roberto, se a gente observa todos esses pontos, que são pontos aí determinantes para o mercado de milho, a gente fazendo um balanço aí desse primeiro bimestre, um pedacinho de março, para o mercado brasileiro. Até agora, temos tido um balanço positivo, apesar de todas as surpresas que 2020 já trouxe para o produtor brasileiro?
Ah, eu acho que é um balanço extremamente positivo. Eu acho que hoje o produtor, com esses produtos baseados, são dolarizados, né, com toda essa situação de dólar em alta, a falta de produto na questão do milho, que tem preços extremamente remuneratórios, né, melhores até que soja, por incrível que pareça, né. Esse é um detalhe também importante, porque se o milho continuar dessa forma como está, outra coisa que a gente tem que ficar atento ao produtor de safrinha é como vai vir a safra de verão, né? Porque eu acho que, para mim, há uma chance muito grande de a gente ter aumento de área. Mas, para tudo que está acontecendo agora, seja na soja, principalmente por conta até do dólar, né, está sendo extremamente favorável ao produtor.
Tá. Bom, eu acho que a gente consegue, dessa forma, trazer também uma orientação para esse produtor, né, que está olhando todos esses fatores, encontrando esse balanço positivo e encontrando espaço ainda para fazer bons negócios daqui em diante, mas sempre com bastante cautela e, como você falou, né, ele vai aproveitando esses momentos que o mercado, essas brechas que o mercado ainda traz, né, Roberto?
Sim, eu acho que falando no mercado mais imediato agora, eu acho que aquele que tem safra de verão, ou alguém que tem algum residual de safrinha do ano passado, que tem que ficar atento, como sempre, o produtor tem que ficar atento a todas as informações, porque isso vai mudando a dia a dia, hora em hora, né? Então é ficar atento para ver o seu melhor momento. A gente não pode negar que níveis de preços como esse, próximo de R$60 a saca aqui base Campinas, fantástico, né? Então, só que você veja, a diferença de preço para preços da safrinha, como estão precificados na BMF, é uma diferença muito grande.
Uhum.
Tudo, se tivermos problema climático, né, os preços da BMF não serão esses, serão mais altos lá na perda de safrinha. Né? Até porque hoje a gente está esperando uma exportação aí de o ano passado foi 43 milhões de toneladas, para esse ano está se esperando 34 milhões de toneladas. Né? É lógico que, por exemplo, hoje as negociações com trades estão um pouco mais difíceis, né? Porque existe uma diferença de preço grande, como a gente está falando do spot para a safrinha, e o produtor está segurando um pouco as suas negociações. Apesar de que já há um volume de negócios comercializado fortemente, que essa é uma outra preocupação que a área de consumo tem que ver, porque, na verdade, tem um volume muito grande já comercializado, né? Então, é um detalhe que tem que ser visto.
E o consumo interno segue muito aquecido, né, Roberto?
Segue bem aquecido. A gente precisa ver também essa questão de efeitos de coronavírus, se às vezes atrapalha um pouco na exportação, porque o mercado interno vai continuar aquela demanda. É difícil avaliar se talvez possa ter algum problema, mas apesar que a gente tem aí a China já, graças a Deus, diminuindo seus problemas com o coronavírus, sim, né? Aos poucos isso vai estar saindo um pouco de cena. Mas eu acho que, e ainda aquela questão do mercado de carne suína que foi abalado por conta da peste africana, ele vai ainda persistir, a China demandando um pouco mais de produto no mercado. Então, essa parte de aves e suínos vai continuar forte, né? E então a gente tem também depois a questão da indústria, precisamos ver como é que vai ser todo esse efeito na economia, mas eu acho que a gente vai ter ainda um consumo muito bom ao longo do ano.
Roberto, para a gente encerrar, há muitos produtores que nos questionam sobre a questão do hedge no milho, justamente por conta dessa questão também do dólar. Isso é uma ferramenta interessante para o produtor nesse momento, fazer algumas travas ali diante dessas oportunidades que o mercado está dando, é um caminho interessante para o produtor brasileiro de milho?
Ah, sem dúvida, né? Eu acho que a gente tem uma nova geração de novos filhos de produtores, uma nova geração que está vindo aí que está um pouco mais atenta. É um mercado ainda, graças a Deus, ele está aumentando, mas ainda é muito pequeno para o nosso tamanho de atividade agrícola que nós temos.
Uhum.
Esse mercado futuro, seja ele, principalmente o mercado financeiro que é na BMF, eu torço para ver ele cada vez mais forte. E é uma ferramenta que o produtor não pode esquecer de olhar, está passando por ele,
certo,
e tem algumas oportunidades que ela é muito interessante para travar o seu preço, né? Além do mercado de BMF, também o produtor, aí o produtor depende muito de uma questão até também cultural, que também está mudando no nosso país, que é o consumidor antecipar as suas compras entrando no mercado a termo. O que é o mercado a termo? Nós estamos aqui no mês de março e está havendo negociações para entrega de milho em julho, agosto, setembro, outubro. Então, os consumidores, eles estão mudando um pouco porque há essa necessidade. Se eles não fizerem isso, tem a exportação que acaba levando o produto embora. Então, o produtor também tem que ficar atento a essas oportunidades que chegam no mercado a termo, para que ele possa também, em algum determinado momento, ele travando as suas posições e sempre atento qual o seu custo de produção e vendo aquilo, o que ele pode, na verdade, redear, tá certo? E antecipar, porque às vezes pode ser que em algum momento os preços em algum momento possam cair tal, e aí o produtor conseguir um preço um pouco melhor. Então, eu acho que são ferramentas que tem que passar na mesa do produtor e ele também fazer parte da análise dele de comercialização.
Maravilha. Roberto Carlos Rafael, te agradeço muito pela companhia nessa sexta-feira. Importantíssimo para a gente fazer esse balanço aí depois dessa semana muito turbulenta para todos os mercados, né? E o milho, como a gente falou, naquela plenitude, trabalhando ali dentro dos seus fundamentos, acompanhando, né, o que está acontecendo para ele efetivamente e longe do... Como é que você está chamando essa crise, Roberta?
A crise do vírus óleo.
Do vírus óleo, pronto.
E o óleo, aliado a esse problema que nós tivemos aí com os nossos digníssimos congressistas, que, na verdade, eles estão querendo remar contra o país, né? Mas eu acho que, se Deus quiser, toda essa histeria, vai passar, né? Eu acho que nós estamos vendo coisas aí que foram piores até, eu acho que a crise veio muito mais forte do que da do subprime, pelo menos no mercado financeiro.
É verdade.
E tudo isso há de se acomodar, o negócio também é sério, não dá para se brincar, mas eu acho que até mesmo essa questão petróleo, ela também eu acho que a qualquer momento a gente vai ter uma reviravolta, né? Deve ter uma harmonia aí na decisão da OPEP e talvez a gente veja de novo os preços do petróleo subir.
Que assim seja. Bom. Roberto, muito obrigada mais uma vez. Bom final de semana para você, bom restinho de sexta-feira de trabalho. Muito obrigada, volte sempre. É sempre bom ter você com a gente.
Obrigado a você, Carla, e uma boa tarde a todos e um bom final de semana.
Boa tarde, um abraço, até a próxima.
Até a próxima.
Conosco, portanto, Roberto Carlos Rafael, analista de mercado da Germinar Corretora, trazendo as últimas informações sobre o mercado do milho, que assim como os demais mercados agrícolas brasileiros, teve uma semana bastante positiva num balanço aí, depois de uma semana bastante intensa, dramática e negativa para os mercados internacionais. Vamos ver como estão as cotações nesse momento na Bolsa de Chicago e também na B3, nosso mercado futuro aqui no Brasil, para o milho, números na tela. Março tem US$ 3,72 por bushel, cai 3 pontos agora, perdão, sobe 3 pontos. O maio, US$ 3,68, subindo 2 pontos mais 25. O julho sobe 1,5 pontos, assim como setembro, para valer US$ 3,70 e US$ 3,69 por bushel, respectivamente. Agora na B3, os preços também trabalham em campo positivo. O coronavírus já está deixando a redação do Notícias Agrícolas cansada também. Veja que o mercado tem olhado tanto para os seus fundamentos que nem mesmo a baixa do dólar ajuda a pressionar esse mercado que segue em campo positivo. O março, R$ 57,70 por saca, alta de 0,35%. O maio, R$ 52,66, subindo 0,59%. O julho, R$ 47,55, com alta de 0,53%. E o setembro trabalha agora com R$ 45,00, mais 25 centavos e alta de 0,11% na tarde dessa sexta-feira na B3. Bolsa de Mercadorias aqui de São Paulo, nosso mercado futuro brasileiro. A gente fica por aqui com esse boletim, com as informações do mercado do milho, mas na sequência tem mais para você. Já o João Batista Olive vai conversar com o Antônio da Luz, economista-chefe da Farsul, para ajudar a gente a entender um pouco mais desse momento, ainda mais desse momento, e saber como é que a gente tem que agir diante de todas essas informações. É um instante só, a gente volta já.